Sabe quando a gente olha para as notícias e tenta montar um quebra-cabeça, tipo, achando que tudo está super interligado?
Bate aquela vontade de achar uma teoria para conectar tudo.
Exato. Mas a verdade é que a nossa realidade se parece muito mais com um painel de avião, sabe? Com dezenas de luzes piscando de forma totalmente independente.
Cada botão ali tem a sua própria função específica.
Pois é, e hoje a nossa análise profunda vai focar justamente nessas luzes. É o resumo das notícias do Cidadão Alerta na semana que passou. E eu já aviso para quem está ouvindo, a gente não vai tentar forçar nenhuma narrativa mágica entre elas, tá?
Não, de jeito nenhum. São pautas totalmente independentes.
Isso. Mas são pautas cruciais para a gente entender as regras do jogo do nosso dia a dia.
Com certeza. A ideia aqui é decodificar a mecânica por trás de cada um desses alertas sem perder tempo, indo direto ao ponto.
Upel, vamos para a primeira luz vermelha do painel, a declaração do Imposto de Renda 2026. A sensação que dá é que a Receita Federal virou, sei lá, uma inteligência artificial onipresente.
E bom, de certa forma virou mesmo. O sistema hoje, ele não apenas recebe os dados de forma passiva.
Ele vai atrás da informação.
Exatamente. Ele cruza instantaneamente os CPFs numa teia imensa, tipo bancos de dados de hospitais, escolas, imobiliárias.
Nossa, não escapa nada.
Pois é. É por isso que cair na malha fina hoje em dia raramente significa uma fraude intencional. É pura matemática de algoritmos.
Tá, é só um conflito de números?
Isso. Se a clínica médica reportou que recebeu R$ 1.000 e a declaração de quem pagou diz 1.100, o sistema trava o processo automaticamente por divergência.
Ou seja, aquela dica de usar a declaração pré-preenchida não é só por conforto, é tática de sobrevivência.
Com certeza. Ela já traz o que o algoritmo, digamos, sabe. E claro, tem que guardar os recibos médicos por pelo menos 5 anos.
Fundamental. Mas falando em coisas que esvaziam o nosso bolso com uma eficiência cirúrgica, a gente tem o preço dos combustíveis.
Esse assunto dói no bolso de todo mundo.
Muito. O que me pega é, tipo, como que um míssil lançado lá no Oriente Médio encarece o frete do nosso supermercado quase na mesma semana?
A resposta está num gargalo geográfico vital chamado Estreito de Hormuz. Pensa nele como o corredor mais apertado do comércio global.
Um corredor estreito mesmo.
Exato. Cerca de 20% de todo o petróleo do mundo passa por lá. E não existe uma rota alternativa rápida.
Caramba! Então, se fechar, travou tudo.
Travou. Se qualquer tensão ameaça esse corredor, os navios param, o seguro marítimo dispara instantaneamente e esse custo extra já é embutido no preço global do barril na mesma hora.
E como o nosso combustível acompanha o mercado internacional, a inflação viaja de navio e estaciona direto na prateleira do mercado, né?
É, o repasse é quase imediato.
Faz todo sentido. Agora, enquanto a gente conta as moedas no posto de gasolina, tem uma conta bem maior sendo paga pelo Estado.
O debate dos magistrados.
Isso. O Cidadão Alerta trouxe esse debate sobre aposentadoria compulsória e nossos números assustam. Punições que custam de 41 a 59 milhões de reais anuais.
É um impacto fortíssimo nos cofres públicos.
Demais. E isso para manter salários acima de 30 mil reais para juízes afastados. Peraí, se custa quase 60 milhões para afastar quem cometeu infração, como que isso pode ser chamado de punição? A conta não fecha.
E é exatamente essa distorção que motivou a mudança agora. Historicamente, a lei definia que a pena administrativa máxima seria a aposentadoria com salários proporcionais.
Que na época tinha uma justificativa, certo?
Sim, o mecanismo foi criado no passado para proteger a independência do cargo, impedindo perseguições políticas.
Entendi.
Só que na prática, acabou virando uma espécie de férias remuneradas definitivas. A mudança de paradigma institucional agora é a substituição por demissões reais.
Cortando o vínculo de vez.
Isso, cortando o vínculo e o pagamento, visando economia e para recuperar a credibilidade, não premiando desvios.
Cortar o mal pela raiz. E já que o assunto é o funcionamento do Estado, vamos para as eleições de 2026 e a digitalização com o e-título.
Outro ponto que gera muita confusão na prática.
Gera muita. Porque a promessa era deixar o RG físico em casa. mas parece que muita gente ainda dá viagem perdida na hora de votar.
Pois é. O problema aí está na forma como o sistema valida a identidade. O mesário precisa cruzar os dados do aplicativo com o rosto de quem está ali na frente dele.
Tá, tem que bater a foto.
Exato. Mas se a pessoa não fez o cadastramento biométrico prévio lá no cartório, o banco de dados não tem a foto dela para injetar no e-título.
Ah, o aplicativo fica sem foto.
Fica. E sem a foto na tela, o mesário não tem como provar que a pessoa segurando o celular é realmente a dona do documento. O aplicativo vira só um pedaço de papel digital sem validade nenhuma.
O famoso confia em mim não funciona na urna. Entendido. Bom, para fechar o nosso painel de alertas de hoje, a gente tem o colossal Acordo Mercosul-União Europeia.
É um tratado gigantesco, envolvendo aí uns 780 milhões de pessoas.
Muita coisa. A minha grande dúvida é, eu já posso comemorar que os vinhos europeus vão ficar mais baratos na semana que vem?
Olha, eu adoraria dizer que sim. Mas a mecânica de um acordo desse tamanho não permite nada da noite para o dia. É um cronograma de redução de tarifas bem gradual.
Gradual? Tipo, quanto tempo?
Leva de 10 a 15 anos.
Nossa, tudo isso?
É que se as tarifas caíssem a zero do dia para a noite, indústrias inteiras nos dois continentes simplesmente não aguentariam o choque da competição. Iam quebrar.
Ah, faz sentido. Precisa de um respiro.
Exatamente. O foco imediato do acordo, na verdade, é impulsionar as nossas exportações do agronegócio e atrair investimentos, criando um ambiente seguro.
É uma transição arquitetada aos poucos, né? Não é uma queima de estoque. E ainda faltam os parlamentos de dezenas de países aprovarem o texto, né?
Sim, ainda tem um longo caminho burocrático pela frente.
Bom, repassamos as 5 luzes que piscaram no nosso painel essa semana. Como prometido, são pautas independentes, mas fundamentais para entender o nosso dia a dia.
Exatamente. E observando essas engrenagens funcionando, eu deixo uma provocação final que não estava nas nossas fontes, mas que vale a pena pensar.
Opa, manda.
Se os sistemas de fiscalização do governo ficarem tão integrados mundialmente quanto esses novos blocos de livre comércio e os algoritmos da Receita prometem ser, até que ponto a privacidade financeira individual vai realmente existir na próxima década?
Nossa, o cerco digital está cada vez mais fechado. Fica aí um excelente quebra-cabeça para a gente tentar montar nas nossas cabeças. Até a próxima!